Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Rádio Livre. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, doutora Juliana Fontan. Muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar aqui, podendo esclarecer algumas dúvidas para os ouvintes.
Então, gente, hoje nosso consultório vai falar sobre as doenças que são mais comuns na pele nessa época de verão. Então, a gente trouxe aqui a doutora Juliana, que é dermatologista, preceptora da Residência Médica de Dermatologia do IMIP. Ela é titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e também sócia da clínica Dona Pele. Para você que está nos ouvindo, apareceu algo na sua pele que você não sabe o que é, está em dúvida, não conseguiu ainda ir para um médico, se quer participar com a gente, ou se você já teve algo e diz, ah, eu tratei desse jeito, mas não ficou bom logo, enfim. Tem dúvida? Você pode participar com a gente. Você pode mandar mensagem pelo painel interativo no nosso site. Você pode mandar mensagem também pelo nosso WhatsApp, o número 99147-8520. Ou você pode ligar aqui para a gente conversar diretamente com a doutora Juliana Fontan. Val já está esperando sua ligação. Você pode ligar e conversar diretamente com ela. Então, doutora Juliana, vamos começar falando sobre essas principais doenças, porque verão é época de muito calor e a gente está num clima muito quente. Tá? Às vezes chega a ser insuportável mesmo, até o vento que circula é quente. E acabam aparecendo algumas manchas, alguns carocinhos na pele, e que são muito comuns nessa época de verão. Então eu queria que a senhora começasse já explicando quais são as doenças mais comuns que aparecem na pele quando a gente está nessa temperatura tão quente.
Exato, Ana. Então, existem doenças dermatológicas que vão ser mais comuns nesse período do verão, principalmente esse verão que estamos vivenciando, que o calor está muito grande. Então, as pessoas tendem a ter mais transpiração, a umidade. Então, o aumento de transpiração, o calor e a umidade são ambientes propícios para desenvolvimento de algumas doenças, especialmente as micoses, que são os fungos. Então, o que o fungo gosta de umidade e de calor e de lugar abafado. Então, nessa época do ano que o paciente, as pessoas transpiram mais e ficam na umidade, é mais propenso a desenvolver o fungo em áreas de dobras, principalmente, como axilas, na virilha, entre os dedos. Então, uma das doenças mais frequentes são as micoses. Outras doenças que são mais frequentes também no verão é a brotoeja, a famosa brotoeja, que é a miliária, né, que popularmente a gente conhece como brotoeja, que é devido ao excesso de transpiração. Muitas vezes as nossas glândulas sudoríparas, elas entopem, principalmente em crianças, em bebês que têm essas glândulas imaturas, e esse entupimento dessas glândulas formam aquelas bolinhas avermelhadas que coçam, bastante incômodos, que é devido mais comum também nesse verão.
A micose não deixa bolinha, é a brotoeja que deixa a bolinha vermelha, né?
Isso, a micose, ela vai, dependendo da localização, por exemplo, a gente pode ter micose, que é o fungo, pode ter de pele, de cabelo, de unha. Então, a micose de pele, o fungo de pele, nas regiões mais comuns de dobras, que são nas axilas, na virilha, embaixo das mamas, da mulher que tem uma mama maior. Então, nessas regiões, o mais comum é aparecer um avermelhado, então uma lesão vermelha, que coça, e às vezes o paciente acha que é uma alergia e bota qualquer coisa para alergia e não vai estar ajudando aí no tratamento do fungo, porque não é uma alergia, é um fungo e tem que tratar com antifúngico, né, que são outra droga diferente do tratamento para alergia. Por isso que é muito importante procurar um especialista para antes de passar qualquer pomada caseira ou recomendado pelo vizinho.
Agora, quando aparece a mancha vermelha e tem aquela, tem como se fossem uns carocinhos e também fica meio alto, a pessoa começa a coçar e vai ficando aquilo pior, enfim, o que pode ser, doutora?
Então, mancha vermelha, né, a mancha eritematosa é um termo bem específico, porque várias doenças dermatológicas vão dar mancha e carocinho e várias coçam também. Mas para o especialista não é difícil de diagnosticar. A gente, com o exame clínico, a gente consegue identificar se essa mancha vermelha é uma mancha de fungo, se é uma infecção bacteriana, se é uma foliculite, se é uma alergia, que também dá como mancha vermelha que coça. Especificamente, o fungo é uma mancha vermelha mais úmida nas áreas de dobra. Então, na área de axila, de virilha, aquela lesão vermelha, úmida e que coça. Aí, a topografia também é importante para o diagnóstico.
Muita gente vai à praia e à piscina nessa época. E às vezes a piscina tem muita gente, né? Os parques aquáticos, enfim. Isso. E acabam, quando voltam, por exemplo, vamos usar aqui a piscina. E quando volta da piscina, tá com a coceira na pele. E aquela coceira permanece. O que pode ser? Pode ser uma micose, por exemplo?
Pronto, a micose, ela é muito comum em ambientes de piscina e praia, não só por ser contagiosa, mas principalmente por você ficar com roupas molhadas. Então, você está de sunga no homem, um biquíni ou maiô na mulher, manter aquela roupa úmida e molhada é tudo que o fungo precisa para se desenvolver, porque a maioria desses fungos, eles existem na nossa pele, eles convivem na nossa pele sem causar nenhuma doença. Então, quando você dá o ambiente propício, que é o calor, o verão, a umidade e a roupa úmida, aí ele vai desenvolver e vai dar aquela lesão de fungo. Mas falando também em piscina, realmente é um meio que você pode ter contaminar outros agentes, levar e adquirir outros agentes por contaminação na piscina pública, por exemplo, como as verrugas, o molusco contagioso, que são lesões de vírus e que podem ser mais facilmente transmitidas em piscinas, em lugares em quadras esportivas que conviva muita gente.
Isso é preciso um tratamento de imediato?
Não posso dizer que são doenças graves, mas são doenças que são incômodas, né? O fungo é muito incômodo, é importante tratar, porque se você não vai tratando, ele só vai aumentando e vai ficando mais incômodo. É importante também estar atento aos pacientes diabéticos, por exemplo, que às vezes desenvolvem fungos entre os dedos do pé, que a gente chama de intertrigo, que é aquela área, o fungo entre os dedos do pé, ele se manifesta mais como uma área esbranquiçada, entre um dedinho e outro, principalmente entre o penúltimo e o último dedo do pé, que são dedinhos mais juntinhos. Aí fica aquela área esbranquiçada, fica dando aquele cortinho. Isso tem tratamento, mas no diabético tem que ter uma atenção especial, porque ali é a porta de entrada para entrar uma bactéria que vai dar aquela erisipela, né, que é aquele, a perna fica bem vermelha, e é mais difícil de tratar no diabético. Então, os diabéticos, para a população geral, a gente recomenda isso, de enxugar bastante as áreas de dobras, especialmente nos diabéticos. Então, após o banho de piscina, após o banho de praia, após o banho de chuveiro mesmo, tá atento a enxugar bem, deixar a pele bem seca. Muitas vezes a gente recomenda até usar o secador de cabelo no modo frio, principalmente para quem é diabético, né? Ventilador para botar no pé, para que essa região de dobras, axila, virilha e entre dedos, fiquem sequinhas. Porque se ficar qualquer área molhadinha, isso predispõe ao desenvolvimento do fungo.
Além de você secar bem a sua pele, nessa época quente que a gente vive, tem outra forma da gente se prevenir? Por exemplo, é recomendável usar roupas mais leves? Isso falando de tudo que a senhora já disse aqui, de micose, brotoeja. Mas é recomendável que a gente use roupas mais leves, calçados abertos nessa época? O que a senhora recomenda até para prevenir mesmo?
É exatamente isso que você falou, Anne. Então, nessa época do verão, você vai usar roupas mais leves, tecidos mais de algodão, evitar tecido sintético, que evita a nossa transpiração. Então, usar roupas mais leves, procurar estar num ambiente mais arejado, e sempre se secar bem. Se está com roupa molhada, trocar de forma imediata aquela roupa molhada, se enxugar bem após os banhos e após estar molhado, né, de piscina ou praia.
Nunca deixar aquela roupa molhada nem ficar com as dobrinhas molhadas, né? Isso é importante
isso
a gente ressaltar.
Isso é importantíssimo para todo mundo. Então, não é normal ficar com a área úmida e molhada. Às vezes, você fica com essas áreas molhadas pelo excesso de suor, pela transpiração. Então, sempre que possível, toma uma chuveirada e se enxuga bem, troca a roupa molhada.
Vamos conversar com o Messias de São Martim, que ele está ao telefone com a gente. Oi, Messias, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde para a minha amiga dermatologista. E vou fazer a pergunta a ela. Eu fui para minha dermatologista, ela passou, eu tinha uma manchinha preta no corpo, ela passou ureia, pepina, 20%, creme. Só que sofri muito relapso. Eu trabalho na área de saúde, a minha médica dermatologista, dessa amiga nossa médica, a doutora André Amorim, lá do HGV, e só que ele queimou relapso. Eu passo uma vez, passo outra e deixei. Essa pelezinha que ela botou na lupa, da Maia, minha amiga, ela não estava comigo, não, ela disse que não é câncer. Meio que creme é ureia, tecna, 20%. Eu comprei na farmácia de ambulatão. Eu não usei a orientação que a médica passou. E não se apareceu. Estou errado ou estou certo?
Messias, boa tarde. Então, a mancha escura no corpo, sem a gente examinar, obviamente eu não vou poder lhe dizer o que é o diagnóstico. Mas pelo tratamento que a sua dermatologista optou por usar ureia a 20%, a ureia é um hidratante que a gente chama de hidratante ceratolítico. Ceratolítico significa o quê? Que ele vai afinar aquela lesão, afinar a pele. Então, a manchinha escura, que se foi optado usar ureia, provavelmente essa mancha é uma mancha de atrito, uma mancha que a pele está espessada. Por exemplo, cotovelo, nosso cotovelo, que a gente frequentemente faz o atrito de apoiar o cotovelo e ele fica escuro. Isso se deve à pele ter ficado espessada, por isso que ela está escura. Então, a gente, nesse caso, prescreve a ureia. O importante é você manter o tratamento até você conseguir voltar para a sua dermatologista, para poder reavaliar e dizer se pode suspender.
Consultório do Rádio Livre, hoje está tratando sobre as doenças mais comuns na pele nessa época de verão. E a gente está recebendo aqui a médica dermatologista, doutora Juliana Fontan, ela quem está esclarecendo e tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. E também no verão, a gente já falou de micose, a gente já falou de brotoeja. Agora no verão, que é também uma reclamação muito constante, sobre as espinhas e cravos. Muita gente diz que a pele muda e que aparecem mais espinhas, mais cravos. De fato, é isso mesmo? É por causa do tempo, doutora?
No verão, existe uma piora da oleosidade da pele, né? Pelo excesso de transpiração e excesso de secreção mesmo da glândula que secreta a oleosidade. Essa piora da oleosidade vai dar surgimento maior de quem for predisposto a comedões, são os cravos e as espinhas. Existe também uma doença chamada acne solar. Então, tem paciente que quando vai para a praia, leva sol, volta com acne. Que às vezes a pessoa nem tinha acne, mas tinha a própria exposição solar pode desencadear um acne.
E aí a proteção solar, que aí você usar protetor solar, chapéu e tomar bastante água, por exemplo, são algumas medidas de prevenção?
Isso, às vezes o protetor solar, nesse caso da acne solar, pode até piorar. Se você escolher um filtro que não seja controle de oleosidade, que tenha maior quantidade de óleo, esse filtro solar pode até prejudicar a acne. Então é importante nos pacientes que tenham predisposição à acne, que tenha a pele mais oleosa, escolher um filtro solar específico para o rosto, que tenha composição que seja oil free, que é controle de oleosidade, né? Não comedogênico, que é que não causa acne. Geralmente isso tem referido na embalagem do protetor solar.
Melhor o branco ou o protetor solar com cor?
O protetor solar, o importante é você escolher um protetor solar com fator de proteção acima de 30, seja ele com cor de base ou sem cor. Então, vai muito da preferência de cada um. Para os pacientes que têm melasma, que é um tipo de mancha, que é devido ao sol, que aparece no rosto principalmente, então, para esses pacientes, a gente geralmente opta para o protetor com cor, porque esses pacientes também precisam ser protegidos da luz visível, que é a luz do computador, a luz da lâmpada, porque essa luz visível já está comprovado cientificamente que pode escurecer o melasma. E quem protege, nesse caso, vai ser o protetor com cor.
Certo. A gente tem uma pergunta aqui pelo painel interativo da Ângela Cristina de Paulista. Ela diz que está com uns pontos no rosto. E ela está com medo de que essas marcas fiquem permanentes. Ela não diz de que cor é essa marca que ela tem no rosto. Ela pergunta, né? O que ela deve fazer e em quanto tempo essas marcas devem desaparecer ou se vão desaparecer?
A maioria das lesões que aparecem na pele de manchinhas, não dá para dizer, identificar o que é sem falar, mas a maioria das lesões com o tratamento vai se resolver, às vezes até com o tempo vai se resolver. É difícil ficar uma marca definitiva.
Ela mandou uma outra mensagem dizendo que fez uma cirurgia no rosto. Pode ser por isso que fiquem manchinhas? Ela não especificou. Qual seria a cirurgia?
Pode sim. Então, dependendo da cirurgia que ela fez, pode ter ficado alguma marca de cicatriz da cirurgia. Nesse caso, é muito importante, no verão, proteger bastante do sol. Então, sempre que faz alguma cirurgia, a gente tem que dar um período de, no mínimo, 3 meses sem exposição solar.
Se ela não conseguir manter isso, por exemplo, tiver que realmente se expor, ela vai se expor como? Protegendo como essa pele?
Pronto, é que se expor ao sol, às vezes a pessoa trabalha no sol, no trajeto para o trabalho leva sol. Então é importante que use ou chapéu ou sombrinha. Eu indico bastante sombrinha, guarda-sóis, para procurar ficar mais em áreas cobertas. Além de usar protetor solar, né? Óculos escuros, se você ficar direto, trabalhar em lugar exposto ao sol mesmo, o óculos escuro protege em alguma parte o rosto também.
Abraão, de Jardim Atlântico, está na linha com a gente. Abraão, boa tarde.
Estou sim, boa tarde.
Pode falar, Abraão.
Olha, eu andei, passei uns 5 anos na praia, ali pro lado da Zona Norte, ali em Goiânia, ali em Ponta de Pedras.
Certo.
E andando a pé por ali, com alguns pombos, tal, capim, a grama, na praia, a pé. Sempre a pé, na praia a gente gostaria de andar de calção, a pé. Mas acontece que só agora, esses anos todinhos, que surgiu o vermelhidão no pé, que é uma pele grossa. E eu passo ciproconazol com outro produto, uma pasta, um creme. E ele estaciona, mas não vence.
Entendi. Deixa eu passar aqui para a doutora Juliana. Primeiro, doutora Juliana, se a senhora acha que esse vermelhidão no pé que ele fala, que o Abraão fala, é decorrente dessas caminhadas que ele fazia há muito tempo e eles só apareceram agora?
A Abraão, está na linha ainda?
Já foi.
Ah, já foi, né? Então, esse vermelhidão no pé é importante saber em a localização, né? Porque a topografia da lesão, mesmo sem a gente examinar, eu poderia sugerir alguma coisa. Então, se você tem um vermelhidão entre os dedos do pé, pode ser um fungo. Se o vermelhidão é mais na sola do pé, pode ser uma psoríase. Psoríase é muito comum na planta do pé e pode ter a ver com a história dele, de há muito tempo ter essa lesão, dela às vezes está pior, às vezes está melhor, porque é uma doença recidivante. Então, a psoríase, ela se mostra como placas vermelhas no pé. Tem tratamento, mas não posso dizer que tem cura, porque muitas vezes essa doença pode recidivar. Mas, mais uma vez, não tem como fechar um diagnóstico nesse caso.
Ele diz que usa cetoconazol, não é isso? Mas vai e volta,
isso.
Então...
O cetoconazol é uma doença, é um remédio, um creme antifúngico. Então, ele iria resolver se fosse uma doença somente de fungo. Como ele vai e volta, provavelmente não deve ser o diagnóstico.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças mais comuns na pele que aparecem nessa época de verão. A gente está recebendo aqui a médica dermatologista doutora Juliana Fontan. Eu já vou abrir esse bloco falando da pergunta do André Silva, de Vitória de Santo Antão. Ele pergunta o que é o pano branco, doutora Juliana.
É André?
O nome? André.
André, então o pano branco, foi boa a sua pergunta, que muita gente tem dúvida, né? E é uma doença mais frequente no verão. Então, muitos pacientes desenvolvem pano branco no verão. Pano branco é um fungo, é uma micose. O nome científico é a Pityriasis versicolor. Versicolor porque ele pode se manifestar de várias cores, não só branca. Então, existe pano branco, que é o mais comum na forma branca, mas existe o pano branco, ele meio alaranjado, meio avermelhado, até marrom. Então, pano branco, pityriasis versicolor. A gente nota que é o pano branco, uma dica, além de ter a mancha branca, ela tem uma discreta descamação, parece uma areinha bem fininha. Então, às vezes, o paciente está com a pele oleosa, não vê essa descamação. Mas se estirar a pele, se roçar a lesão, aí aparece essa descamação, fica mais branca a lesão. A lesão é meio que acende. Isso é uma dica para dar o diagnóstico de pano branco e poder diferenciar o pano branco de outras manchas brancas que são tão comuns aparecer na nossa pele também.
Como é o tratamento para pano branco, doutora?
O tratamento do pano branco é um tratamento simples, é um fungo que ele responde bem aos antifúngicos, né, aos antimicóticos. Então, vai depender da extensão. Então, se forem poucas lesões, vai ser um antifúngico na forma de creme. Já se tiver uma área muito extensa acometida, o tronco todo acometido, por exemplo, a gente, além de associar o creme, vai associar também um antifúngico oral na forma de comprimido.
Agora, a senhora falou que dá para diferenciar, né, o pano branco de outras manchas, porque... Normalmente, quem leva muito sol também aparecem umas manchinhas brancas na pele, né?
Sim, então, essas manchinhas brancas, que são aquelas manchinhas do tamanho de cabeça de alfinete, geralmente, que aparecem mais comum em braços, nas pernas, são chamadas leucodermias gutatas. Gutatas de gota mesmo, que são lesõezinhas em forma de gota, bem pequenininhas. Essas manchas brancas, elas são devido à exposição solar crônica, da vida toda, geralmente. Então, de tanto o sol lesionar a pele, tem uma hora que ele lesiona um melanócito, que é a célula que produz o pigmento, então naquela área não vai mais produzir pigmento. Então, a leucodermia gutata. Esse tipo de mancha, como é que a gente pode diferenciar do pano branco? A localização, que é diferente, pano branco é mais comum em áreas de maior oleosidade, como tórax, nas costas, enquanto que a leucodermia gutata vai ser nas áreas áreas de exposição solar, como braços, pernas, e a leucodermia guttata não tem aquela descamação que eu falei do pano branco.
Agora, por exemplo, o pano branco passando o remédio, ele desaparece. E essas manchinhas desaparecem?
Essas manchinhas não desaparecem, então por isso que é importante fotoproteção ou camisas, né, que cubram a área, quem trabalha exposto ao sol está sempre coberto, ou protetor solar, porque uma vez que aparecem essas manchinhas, aí vai ser mais difícil de que elas saiam.
Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as doenças mais comuns na pele nessa época de verão. Estamos recebendo aqui a médica dermatologista, doutora Juliana Fontan, e agora o Eliezer Martins, de Prazeres, é quem vai conversar com a gente. Eliezer, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Ana. Para mim é um prazer muito grande estar falando com você.
Prazer é todo nosso, Eliezer. Fique sempre à vontade.
Boa. Ana, a minha pergunta é o seguinte. Eu sou um cara diabético, tá certo? E de vez em quando aparece bolhas nos meus pés. Só que é o seguinte. Alô?
Pode falar, estou lhe ouvindo.
Ah, então o que que acontece? Quando essas bolhas vão embora, mesmo sendo pequena, fica a mancha branca. O que eu teria que fazer para tirar essa mancha? Então... não é pano branco, é em função dessa bolha, né?
Boa tarde, Eliezer. Aqui quem está falando é a doutora Juliana. Então é um prazer lhe escutar, vamos tentar aqui lhe ajudar. Então, essas bolinhas que aparecem no pé, o mais provável de ser é uma doença chamada desidrose. A desidrose, aparecem essas bolinhas pequenas no pé, que geralmente podem coçar, depois elas vão embora, deixando uma descamação meio esbranquiçada. E essas bolinhas, elas são recidivantes, isso quer dizer que ela pode ir e voltar. Tem época que vai estar pior, tem época que ela sai completamente, e muitas vezes elas voltam quando a gente está com algum estresse, algum aperreio, é quando essas bolinhas voltam. Como você é diabético, o importante é que você cuide bem do seu pé, não estoure de forma alguma essas bolinhas, para não abrir uma solução de continuidade com a pele, ou seja, não causar nenhuma ferida e ser uma porta de entrada para entrar bactéria, né? Que você sabe bem que o diabético tem que cuidar bem dos pés para não existir essa porta de entrada. Quando está na crise dessas bolinhas, geralmente a gente prescreve pomadas à base de corticoide tópico para tirar da crise. Fora da crise, quando já está essa manchinha branca que você fala, descamando, aí, no caso, é só usar hidratante.
Agora, doutora, no verão também é comum furúnculo?
No verão, o furúnculo pode acontecer em qualquer época do ano. No verão, pode estar mais predisposto pelo fato do abafado, do clima, daquele negócio de entupimento das glândulas, né? O furúnculo nada mais é do que a inflamação de um folículo piloso. Ele fica como se fosse entupido e inflamado, forma aquela bola vermelha e com uma bactéria dentro. Então, é uma doença que a gente chama infecciosa por uma bactéria. É uma doença causada por uma bactéria, que ela inflama o folículo piloso e fica aquele nódulo, aquele caroço vermelho dolorido. É mais comum no verão também.
Muita gente acha que furúnculo é um problema no sangue. Não é um problema no sangue.
Ou veja, pode bem, ser pode também. Ser sim. O furúnculo, quando você tem uma lesão única de furúnculo, por exemplo, tá embaixo do meu braço, embaixo da axila, tô com a lesão de furúnculo. Pode ser um pelo que encravou, a bactéria entrou e fez o furúnculo, e contaminou aquele pelo. Mas se você tem uma furunculose de repetição, de vez em quando está tendo furúnculo, aí a gente faz uma investigação. Às vezes é uma anemia, às vezes é uma baixa de imunidade. Então, a gente vai precisar de exames sistêmicos para resolver a causa de estar tendo com tanta repetição aquele furúnculo.
Furúnculo pega?
O furúnculo não pega, porque a bactéria do furúnculo são bactérias comensais, que a gente chama, que vivem no nosso corpo. E ela aproveita um pelo que encravou e entra a bactéria no pelo. Então, ela se aproveita da situação para desenvolver o furúnculo, mas não necessariamente vai passar de uma pessoa para outra.
Se for, por exemplo, um pelo que encravou, é um tratamento diferente de uma pessoa que tem recorrentemente?
Na verdade, qualquer inflamação por bactéria, a gente vai tratar com antibiótico, tá? Pode ser um antibiótico tópico, pode ser um antibiótico sistêmico, mas se o paciente tem essa inflamação de forma recorrente, que é a furunculose de repetição, a gente faz um tratamento que a gente chama de descolonização. Essa bactéria que eu já falei aqui, que ela é comum, tá no nosso corpo, nesse paciente que tá tendo furunculose de repetição, a gente não quer ela, não é bem-vinda para aquele paciente. Então, a gente vai descolonizar, a gente vai tirar a bactéria daquele corpo. Então, a gente vai fazer um tratamento diferente, com os sabonetes antissépticos, com os ciclos de antibióticos todo mês, até descolonizar.
E a Joselina de Cruz de Rebouças Está dizendo, doutora Juliana, que ela tem um sinal grande no rosto, bem ao lado da bochecha, e que ela gostaria de tirar, mas não consegue um cirurgião pelo SUS. Quais são os hospitais que ela pode procurar, doutora?
Então, a gente tem uma vasta rede, né, de hospitais pelo SUS, sem custo nenhum, que o paciente pode procurar. Então, vou citar alguns que têm serviço de residência médica, porque geralmente em todas as especialidades é mais acessível, como Oswaldo Cruz, que fica aqui em Santa Amaro, ou IMIP, Hospital das Clínicas, o Hospital Otávio de Freitas. Mas muitas vezes é importante o paciente procurar primeiro a atenção básica, porque através do Programa de Saúde da Família, da Policlínica, é que ele vai fazer esse encaminhamento para o hospital de referência.
Tá certo, tá respondido. Doutora Juliana, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Uma boa tarde para a senhora e volte sempre aqui.
Obrigado, o prazer é meu e estarei de volta.
Gente, doutora Juliana é médica dermatologista e o número do consultório é o 3031-3399. O consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui. Daqui a pouco está disponível no site da Rádio Jornal e também é reprisado durante a madrugada. Agora a gente vai falar sobre o coronavírus, porque o Ministério da Saúde confirmou o quarto caso de coronavírus no Brasil. Dessa vez é uma adolescente de São Paulo, e que foi confirmado que ela está infectada, mas que não apresentou sintomas da doença. A gente vai conversar agora com o diretor médico do Hospital Correia Picanço, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor Tiago Ferraz. Doutor Tiago, muito boa tarde.
Boa tarde, Ana.
Doutor Tiago, chamou muita atenção essa confirmação porque a paciente não apresentou sintomas, mas ela havia viajado para Portugal e para a Itália quando ela teve uma lesão no ligamento durante a viagem, foi medicada no hospital italiano e algumas pessoas acreditam que os medicamentos podem ter mascarado os sintomas do coronavírus, já que o exame confirmou. O senhor acredita que pode ter sido isso mesmo?
Sim, tem duas possibilidades que podem estar acontecendo com essa pessoa agora. Um, os remédios terem controlado a febre e ela não ter surgido a febre, que é o principal marcador para a gente, como caso suspeito, né? E o outro é que ela esteja ainda no período de incubação para desenvolver sintomas. Então, ela tem o vírus circulando no corpo dela, porque ela se infectou, mas pode ser que daqui a uns dias ela manifeste sintomas. Então, é difícil dizer agora, nesse momento, se ela ainda vai manifestar sintomas ou se no início o remédio acabou controlando os sintomas dela. Essa notícia corre um risco muito grande de aumentar a preocupação do pessoal, né?
Exatamente, porque como não tem sintomas, as pessoas podem ficar pensando agora, será que todo mundo tem que fazer o exame para saber se tem ou não coronavírus? Não é por aí, né, doutor? Ela fez porque ela passou pelos países que têm já uma incidência de casos, não
é
isso?
Mas nem por este motivo, porque as pessoas que viajam para os países, que agora são 27 países, a lista de áreas de transmissão pela OMS, nem por isso essas pessoas, mesmo que viajem, têm indicação de fazer exames ou de permanecer em isolamento, mesmo que seja domiciliar. Então, esse caso dessa pessoa foi um caso totalmente atípico do que são as recomendações estabelecidas, né, sobre vigilância, identificação do caso e medidas de prevenção. Então, não é para adotar ela como regra de forma alguma.
E o senhor falou também sobre o período de incubação do vírus, né? Porque ele pode ser que realmente ela ainda esteja nesse período e não tenha aí apresentado os sintomas. Esse período de incubação é de quanto tempo, doutor?
A média, 5 dias, mas ele pode se estender até 14. Então, se eu não me engano, essa pessoa voltou de viagem no dia 1º. Então, você vê, ela ainda está com chance de desenvolver sintomas, né?
Então agora é esperar para ver como é que vai ser a evolução dela, né?
Exatamente.
E saber se vai ter ou não sintomas e tranquilizar as pessoas para que não fiquem mais desesperados, já que já há pânico, né?
Exatamente. E já há um movimento de certas situações, principalmente escolas, recomendando que crianças, estudantes que voltaram de viagem permaneçam em casa. Isso não é uma recomendação dos órgãos sanitários, nem o nacional, nem o internacional. Né? Então, nem a OMS, nem o Ministério da Saúde recomenda essa medida. Então, tem que ter cuidado para não levar um pânico generalizado.
Tem toda a razão. A gente está aqui justamente para esclarecer e falar de fato o que é que está acontecendo, para tranquilizar a população e dizer realmente o que deve ser feito. Enquanto a gente conversava, acabou de chegar aqui a notícia de que o governo do Rio de Janeiro acabou de confirmar um caso também lá. Então já seriam 5 casos de coronavírus no Brasil, 4 em São Paulo e 1 agora no Rio de Janeiro. Doutor Tiago, muito obrigada por conversar com a gente, esclarecer a população para que não realmente não haja aí um pânico generalizado sobre o coronavírus. Muito obrigada, viu, doutor Tiago? Uma boa tarde.
Boa tarde.
A gente acabou de conversar com o diretor médico do Hospital Correia Picanço, infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, doutor Tiago Ferraz. E repetindo, já são 5 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã às 14h. A produção foi de Gabriela Bento. Os trabalhos técnicos foram de Aldo Leite e Edilson Lima. A editora executiva é de Ana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.